Queria fazer uma pergunta para você. Qual é o projeto de vida que a sua vida está envolvido? Qual é o projeto de vida da sua vida? Em que a sua vida está focada? O que as pessoas que convivem com você responderiam a esta pergunta? Quem convive com você diria quais são os projetos ou o projeto maior da sua vida? Se você reviu seriamente aí a pirâmide de prioridades, vocês estão lembrados quando nós apresentamos aqui a pirâmide de necessidade de prioridades? Se você reviu a sua pirâmide de prioridades, você já, por certo, passou por essas questões. E eu desejo mesmo que você não perca o foco de que o que nós estamos falando aqui é algo que deve ser, que deve trazer para você decisões. Algo importante para decisões importantes. O texto que nós temos lido dentro da nossa série é Mateus capítulo 16, verso 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem discípulos de Jesus aqui? Você pode sentar. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este texto é o texto clássico do chamado ao discipulado de Jesus. E deste texto, nós já aprendemos alguns princípios que nos ajudam a entender como é que funciona, como é o funcionamento do coração de um discípulo de Jesus. E eu quero lembrar, então, alguns princípios do discipulado de Jesus. Vai ser projetado para todos aí. Primeiro princípio, o coração de um discípulo, ele tem um desejo sincero de pertencer a Cristo. Um coração de discípulo é moldado quando esse discípulo entende que ele precisa ter um desejo sincero de pertencer a Cristo. Isso aconteceu com você? O texto diz, se alguém quer ser meu discípulo. Segundo princípio, de um coração de discípulo, renunciar à autodependência, renunciar às atividades egoístas, é o negue-se a si mesmo. Terceiro princípio, abraçar as condições que Jesus, o Mestre, designou. Tome a sua cruz. Amados, esse abraçar as condições de Jesus é suportar as dificuldades inerentes na decisão de sofrer por causa de Jesus. Dificilmente a gente sofreu, de fato, por causa de Jesus, pela cultura que nós vivemos. Então, isso parece muito distante para nós. Mas pode ser que isso é distante para nós, porque eu e você ainda não ouvimos com seriedade a necessidade de nós tomarmos a cruz, identificação com o Senhor. O quarto princípio é ter Jesus como modelo de vida. Siga-me. Em tese, imitar Jesus. Onde é que nós imitamos Jesus? Não é na igreja, por certo. Nós imitamos Jesus é no dia a dia. Como nós já dissemos aqui, seguir Jesus é romper com antigas lealdades. Seguir Jesus é romper com antigas lealdades, é ressignificar a vida, é ressignificar as prioridades da sua vida. Como diz Dietrich Bonhoeffer, a resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas um ato de obediência. Amados, nós gostaríamos muito mesmo que esta igreja, ela tivesse com plena convicção do que é forjado um coração de discípulo. Porque se nós não entendermos isso, a gente vai passar mais um tempo apenas. Essa é a 14ª mensagem nesse tema. E não sei se você, que é da nossa comunidade, eu falo para uma igreja, não sei se você que tem nos acompanhado, se você já chegou a alguma conclusão de como que funciona o coração daquele que pode ser identificado como seguidor de Jesus. Se você pudesse dar um testemunho, como é que funciona um coração de um discípulo? O que impulsiona o coração daquele que tomou a decisão radical de seguir Jesus? O que impulsiona o coração daquele que, de fato, sabe que Jesus é o mestre que ele deve seguir? Qual é? Você pode dizer qual é o que impulsiona o coração do discípulo? Você seria capaz de citar alguma característica do coração de um discípulo de Cristo? Você pode citar pelo menos uma? E se você citar essa característica, você se identifica com ela? Você tomou alguma decisão importante, recente, por causa do discipulado de Jesus? Como eu disse, nós já estamos já há um tempo nessa mensagem, nesse desafio. Qual foi a decisão que você tomou por causa daquilo que nós somos desafiados pelo Evangelho? Amados, como diz o Dietrich Bonhoeffer, não é apenas uma decisão ou uma declaração oral, é um ato de obediência, ou são atos de obediência. E eu queria que a gente orasse mais uma vez, antes de nós prosseguirmos. Nós cantamos aqui, dai-me um coração igual ao teu. Que isso seja verdade na minha e na sua vida. Porque senão a gente vai falar apenas de coisas interessantes e eu não gostaria que nós seguíssemos sem a disposição de tomar uma decisão. Então você está lembrando o que você cantou. Dai-me um coração igual ao teu. E a música diz, um coração disposto a... Essa música está correta. Se tem uma pessoa que nós podemos inspirar em obediência ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele foi obediente em tudo e foi até a morte e morte de cruz. Amados, eu queria que você e eu pudéssemos parar nesse momento e orarmos ao Senhor e abríssemos nosso coração para ele. Você pode orar aí. Deus amado, a gente sabe muito bem que a gente está muito longe, Pai. Mas confiados, ó Deus, tão somente, ó Deus, na Tua graça, nessa noite nós renovamos mais uma vez. Pai, não se canse de nós. Dai-nos, ó Deus, um coração inspirado em Jesus. Guia-nos, ó Deus. Quebre o coração de pedra e dai-nos um coração sensível ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que o seu coração te engana, o meu coração me engana, porque o nosso coração é o centro da nossa vontade, é onde estão as nossas emoções. E eu e você somos traídos pelas nossas emoções. Nós queremos caminhar pelos atalhos que satisfazem as nossas emoções. Por isso que é necessário que eu e você não percamos de vista a necessidade de termos um coração forjado no discipulado de Jesus. E essa noite eu queria conversar sobre esse programa, esse projeto de discipulado que o próprio Senhor Jesus construiu. Senhor Jesus nunca foi de perder tempo. Senhor Jesus nunca foi de jogar conversa fora. O Senhor Jesus nunca atuou casualmente. Todas as ações de Jesus foram intencionais. Se tem um ser perfeito, que viveu por um projeto perfeito, essa pessoa é o Senhor Jesus. Por isso que a gente precisa parar, pegar o nosso coração e colocar diante do modelo, do projeto do Senhor Jesus. E pedir que ele, de fato, venha moldar, porque senão nós vamos seguir, mais uma vez, cada vez mais, pelas nossas emoções. E o próprio Senhor Jesus falou que onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração vai atrás dele. Não é o inverso. É onde está o teu tesouro, o seu coração vai atrás. E por isso que nós precisamos reavaliar a nossa pirâmide de valores. Tomarmos decisões todos os dias. Por quê? Porque o coração de um discípulo é forjado num processo que o próprio Senhor Jesus deixou bem claro. Você já reparou que o que nós sabemos de Jesus nos foi comunicado pelos seus seguidores? Parou para pensar sobre isso? Inclusive, os evangelhos, os quatro, não tem um nome de Jesus no título. É o evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, conforme escreveu Marcos, Lucas, João. Mas o evangelho de Mateus não fala de Mateus. O objetivo do evangelho de Marcos não é falar de Marcos, é falar de Jesus. O evangelho é de Jesus. Interessante a gente pensar que todos os registros acerca de Jesus não foram feitos diretamente pelas mãos de Jesus. Inclusive tem uma única passagem lá no evangelho que diz que Jesus escreveu com o dedo na terra, no chão. A gente não sabe o que ele escreveu. Diante de uma acusação falsa, para liberar, para libertar de um tribunal injusto uma mulher pecadora. Vocês estão lembrados disso? Jesus mesmo nunca escreveu nenhum livro. O que nós conhecemos de Jesus nos foi contado por aqueles que conviveram com ele, os seus discípulos. Tem muita gente que, por causa disso, não acredita que Jesus foi tudo isso. Mas eu penso exatamente o contrário. É interessante pensar que o que nós sabemos de Jesus foi contado pelos discípulos de Jesus. Mas o que nós sabemos dos discípulos de Jesus foi o que eles viveram em relação a Jesus. Nós sabemos de Pedro por causa de Jesus. Nós sabemos de João por causa de Jesus. Nós sabemos de Marcos, de Tiago, de Mateus, porque eles contaram as experiências que eles tiveram com Jesus, o Mestre. Até Judas nós sabemos por causa de Jesus. Tudo foi registrado, amados, a partir daquilo que Jesus estava fazendo. Então, a gente já tem noção das personalidades desses discípulos diante de Jesus. Então, é interessante nós pensarmos que, mesmo os discípulos estão registrados nos evangelhos por causa de Jesus. A sua vida, a minha vida, precisa ser contada a partir de Jesus, por causa de Jesus, não independente de Jesus. E eu queria trazer essa frase para você, que quando a gente olha para isso, as falhas de caráter, as inseguranças, os medos, as dúvidas dos discípulos, estão todos misturados aos milagres, aos ensinos, às curas, às orações e atos do próprio Senhor Jesus. E quando nós vemos as diversas reações desses discípulos de Jesus diante das falas, dos ensinos, das ações do Mestre, a gente pode concluir que discipulado é o projeto de Jesus para os seus seguidores. Discipulado é o projeto de Jesus para os seus seguidores. Nós já até trouxemos aqui, em uma das reflexões anteriores, que conversão ao Senhor Jesus e discipulado são faces da mesma moeda. Não dá para querermos nos converter ao Senhor Jesus e não seguirmos no discipulado. Possivelmente, o processo discipulado que eu e você decidimos caminhar diz muito do tipo de conversão que nós tivemos. Por isso que essa série é você olhar para o seu coração e entender o que é o coração de discípulo. E você e eu começarmos então a entender onde é que estão as digitais de Jesus, o discipulado de Jesus no nosso coração. Tem digital de Jesus, do discipulado aí, no seu coração? Ou você continua seguindo o Evangelho que não te cobra nada? É uma pergunta que eu e você precisamos decidir muito, porque hoje todo mundo responde. A vida está corrida. Eu não consegui olhar isso. Quando eu assustei, já era quinta-feira à noite. Eu não tenho tempo para nada, porque a vida está nos sugando. Pergunto se isso faz parte do seu processo de discipulado. Se você continuar seguindo nesse mesmo ritmo, você está vendo o coração de Jesus para você seguir. É isso. É nesse ritmo que nós vamos nos forjar no discipulado de Jesus. Eu quero insistir com você. Jesus teve um projeto de discipulado e ele investiu nesse projeto de discipulado. O ministério de Jesus, ele foi desenvolvido com os seus discípulos. Jesus gastou tempo para formar os seus discípulos. Jesus, ele gastou tempo para caminhar com gente. O tempo necessário não foi necessário para Jesus, foi necessário para os discípulos. O tempo de projeto ministerial de Jesus foi por causa dos seus discípulos e não por causa dele. Jesus passou 90% do tempo dele apenas com algumas pessoas que ele estava treinando, pessoas comuns, pessoas simples que viviam no ordinário da vida. Nós lemos aqui recentemente, estavam lá pescando, Jesus vem e eles estavam no ato de pescar. E ele diz para João, para Tiago, ele diz, vocês vão deixar de ser pescadores para serem pescadores de homens. Jesus pega pessoas no seu cotidiano. Mateus estava lá trabalhando e Jesus passa e fala, Mateus, eu quero que você siga-me. Jesus trabalhou na vida de gente que lidava no dia a dia, que vivia no cotidiano da vida comum. O que fez com que essas pessoas se tornassem extraordinárias foi porque elas, no cotidiano da vida, decidiram seguir Jesus. Amados, isso deve ser um grande descanso para nós, pois é no dia a dia, o comum da vida, que nós somos desafiados ao discipulado de Jesus. Eu estava lendo um livro e a pessoa dizia o seguinte, que ele foi criado numa igreja onde tinha os vitrais. As igrejas costumam ter vitrais. E ele via nesses vitrais a representação dos chamados santos, os apóstolos, aqueles que nós olhamos e falamos, esse aí é um seguidor de Jesus. E ele olhava enquanto criança para aquilo e ele imaginava que ele, sendo uma pessoa comum, jamais estaria na condição daqueles que estavam ali nos vitrais. O que ele aprende e que ele compartilha é que eu quero compartilhar com vocês. Todos nós, muitas vezes, achamos que o caminhar na expectativa de Jesus, no caminhar do seguir Jesus, é para alguns. Que existe aqueles que, de fato, vivem uma vida diferente. Por isso, nós os colocamos no pedestal, mas aquilo não é para nós. Eu continuo tocando a minha vida. Não, esse negócio aí não é para mim. Esse aí, esse tipo, é para alguns. Quero desafiar você a quebrar essa tendência. Nós não queremos ir para um vitral. Pelo menos eu não quero ir para um vitral. Mas nós precisamos entender que Deus está chamando pessoas comuns no cotidiano da vida para viver o extraordinário com Ele, a partir dEle e para Ele. Por isso que a pergunta é, qual o projeto de vida da sua vida? Enquanto nós não colocarmos Jesus nisso, a gente pode ser até um bom profissional. E eu creio e espero que você seja. Mas ainda você não entendeu que você precisa ser um profissional para Jesus. Jesus passou aqui, amados, para transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Não no glamour, mas extraordinárias porque entraram no processo do reino de Deus. Qual o reino que você segue? Qual o reino que nós seguimos? O Bill Hill, no seu livro Conversão e Discipulado, está entre aqueles que eu dei como dica, ele destaca que os evangelhos mostram quatro fases que caracterizam o ministério de discipulado de Jesus. Deixa eu repetir isso aqui. O escritor, analisando a vida de Jesus, os evangelhos, ele classificou quatro fases que caracterizam o ministério de discipulado de Jesus. Eu, diante disso, aprendi bastante, mas eu acrescentei mais uma com todo respeito. E eu quero compartilhar já a minha releitura do que Bill Hill escreve. É muito bom quando você tem alguém que te ajuda a decifrar e entender coisas. Eu agradeço a Deus por isso. E eu quero compartilhar o que eu estou chamando de convites-chave de Jesus aos seus discípulos. Quais são os convites-chave de Jesus? Venha e veja. Logo no início da caminhada, Jesus faz isso com seus discípulos. Está lá em João, no início, a gente vai ler um pedaço um pouquinho à frente. Depois tem o venha e siga-me. Nem todo mundo que viu Jesus, que foi atraído por Jesus, seguiu Jesus. E nós já falamos aqui qual é o processo de seguir Jesus. Lembra, não tem atalho. Precisa negar-se a si mesmo e tomar a cruz. Por isso que muita gente fica apenas no ver Jesus, se encantar com Jesus. Mas Jesus fala, venha e veja. Venha como ver como é que eu ajo. Venha e siga-me. Tem o texto, Mateus 4, 18 a 22, como referência. Mas o processo continua, venha e esteja comigo. Não é só você achar que vai me seguir por um tempo, esteja comigo. Marcos, capítulo 3, por exemplo, você vai ver isso. Permaneçam em mim. É outro convite de Jesus. E, por fim, vão e façam discípulos. Então, basicamente, é venham, vejam, sigam-me, esteja comigo, de fato, e aí você permanece nesse processo até o ponto que você vá fazer novos discípulos. Esses seriam convites. Amados, o projeto de Jesus, de discipulado de Jesus, ele sempre foi intencional, Ele sempre foi informativo e ele foi sempre transformador. Vou repetir. O projeto de discipulado de Jesus sempre foi intencional, informativo. Jesus ensinou. Jesus gastou tempo com o ensino. Ele estava passando para nós informações preciosas. Por exemplo, não confio no seu coração. E ele foi transformador. Ninguém que chegou até Jesus e tomou a decisão para segui-lo ficou do mesmo jeito. Teve gente, inclusive, que teve o nome transformado, e você sabe disso. Então, o discipulado de Jesus, ele é transformador. Ninguém que se achega a Jesus fica o mesmo. E, na verdade, quem abandona Jesus fica pior, como nós sabemos de várias histórias nos Evangelhos. Qual o desafio para mim hoje? É nós entendermos que Jesus tem um processo para mim e para você. E eu poderia perguntar, você consegue se localizar nesses processos? Onde é que você está? Você ainda está vendo ainda Jesus? Está ali, na margem? Ou você, de fato, já tomou decisões mais radicais por Jesus? Você está permanecendo em Jesus? Ou você ainda está uma desligada? Domingo é do Senhor, das 6 até as 7:30, segunda-feira é minha, aí Jesus tem nada a ver com isso. Como é que está você? E eu queria ler um texto que eu acredito que ele, de certa forma, sintetiza isso que nós estamos começando a entrar para falar nos próximos encontros, se Deus permitir. Eu entendo que quando nós lermos o próximo texto, você vai conseguir entender, talvez, possivelmente, que ele nos informa esse movimento de discipulado de Jesus. Qual o movimento? Venha e veja. Venha e siga-me. Venha estar comigo. Permaneça comigo, ou permaneça em mim, ele vai dizer mais à frente. Até que vocês possam ir e fazer o mesmo, fazer discípulo. Este é o caminho das decisões chaves de um discipulado. E eu queria ler com você, então, um texto que vale a pena a gente ler todo. A gente vai ler o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 35. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do 35, diz assim. No dia seguinte, João estava novamente com os dois de seus discípulos, João Batista. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus, ou eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre. Onde é que o Senhor está hospedado? Venham e vejam. Disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para eles, Jesus disse, você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel. Um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui. Vocês conseguem perceber os movimentos que Jesus está causando na vida daqueles que se aproximam? Você consegue ver os desafios? Você consegue perceber a transformação? Eu achei lindo, Jesus foi e eles passaram com Jesus o resto do dia. Que tal amanhã você tirar um prazo do seu tempo e falar, eu quero passar com Jesus esse tempo. Movimentos discipulados de Jesus na vida daqueles que vão nos inspirando. Recentemente eu estava lendo esse evangelho com um grupo aqui da igreja e alguém se encantou com Natanael. Pronto, começa a se encantar, porque nós sabemos de Natanael por causa de Jesus. Mas o que eu quero destacar aqui, amados, é essa progressão do discipulado de Jesus. Vocês estão conseguindo me entender? E eu vou jogar uma imagem aqui para ficar mais fácil esse entendimento. O que eu vejo aqui, a primeira coisa é esse venha e veja, que é uma aproximação. Não sei se está aí essa imagem para você. Essa aproximação, ou seja, a visão ainda superficial de Jesus, a pessoa está se aproximando. Será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Venha e veja você mesmo. Conhecimento superficial de Jesus e aproximação. Todos nós fomos assim. Tem gente que conhece Jesus bastante, mas não o suficiente ainda. Esse primeiro momento de aproximação, ele deve gerar no discipulado um conhecimento, que é um saber mais profundo da pessoa de Jesus. Venha e veja você mesmo. Como é que o Senhor sabe da minha vida? Olha que espantoso. Falou, você não sabe de nada do que eu sei. Você ainda vai saber coisa maior. Então, a gente se aproxima, sai da superficialidade, a gente tem um conhecimento mais aprofundado da pessoa de Jesus. Quem é a pessoa de Jesus para você? Eu estou chamando de reconhecimento. Algo mais profundo, ou seja, é a resposta e experiência diante de quem Jesus é. E quem Jesus é? O próprio Deus. Então, o reconhecimento é mais do que apenas conhecer, saber acerca de Jesus. Mas é responder, é ter uma experiência pessoal diante da divindade de Jesus. Olha, esse é aquele que a profecia dizia. É esse aí. Reconhecimento da divindade de Jesus. Depois você tem um envolvimento, algo mais profundo, que também é uma resposta, também é uma experiência, mas não mais somente da divindade de Jesus, mas você está envolvido com o ensino de Jesus. Por isso que João fala, João Batista, este é o Cordeiro, vão segui-lo. Ou seja, vocês precisam se envolver, ouvir de Jesus. Para você saber os passos de Jesus. Jesus fala, olha, você quer saber onde eu vou? Siga-me, vão comigo até onde eu vou ficar. E eles foram. E eles ouviram, sentaram para ouvir. Se envolveram com aquilo que era o ensino de Jesus. Quantos de nós não chegamos a essa fase? Quantos de nós ainda analfabetos acerca do ensino de Jesus? A gente ainda não se envolveu com o ensino de Jesus. A gente, às vezes, nem sabe onde é que estão as coisas. A gente ainda não se preocupou em trazer para a mente o que importava para Jesus. Nós temos nos evangelhos vários ensinos didáticos de Jesus. E eu não sei basicamente nada, eu não me interesso. Muitos de nós ainda que achamos que somos discípulos de Jesus, o nosso coração ainda não se envolveu como resposta, não se envolveu como experiência, com o ensino de Jesus. Se eu te perguntar, diga-me qual foi o ensino de Jesus que transformou a sua vida, que fez você confessar um pecado, que constrangeu você a mudar o seu comportamento. Ensino que transforma. Aproximação, saber quem é Jesus, conhecimento, se aprofundar na pessoa de Jesus, reconhecimento, responder esta experiência diante da divindade de Jesus. Envolvimento, responder e ter experiência com o ensino transformador de Jesus. Comprometimento, indo mais fundo, é resposta, é experiência com a missão de Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Para muitos, Jesus veio fundar mais uma religião. Quem sabe a melhorzinha delas. Não, inclusive Jesus fundou a religião para mostrar que todas as religiões têm o seu lado positivo. Jesus não veio para isso. Qual foi a missão de Jesus? Amados, comprometimento como resposta e experiência com a missão de Jesus. Porque Jesus vai delegar a missão dele aos seus discípulos. Por isso que muitos de nós estamos deixando o bastão cair. Lembra a corrida de revezamento? A corrida de revezamento é quando aquele que recebe o bastão sabe o que deve fazer dali para frente. Ele sabe quem vai lhe passar o bastão. Muitos de nós ainda não estamos envolvidos nem experimentando a missão de Jesus. Não temos comprometimento com ela. Eu até acho que foi aqui que Judas caiu. Eu acho. Judas ficou encantado com Jesus. Judas até viu que Jesus era alguém especial. Ele percebeu que Jesus tinha até um projeto interessante. Ele chegou, ouviu o ensinamento de Jesus. Ele caminhou 3 anos com Jesus. Mas ele não foi capaz de ter uma experiência ao ponto de se comprometer com a missão de Jesus. E por último, revelação. Revelação é a experiência das coisas espirituais vindas diretas de Deus. Apenas o discípulo de Jesus vai poder ter isso. Ao ponto que você lê o texto que nós lemos aqui, Jesus falou, você está admirado porque eu vi que você estava debaixo de um pé, lá quando alguém falou contigo, porque eu sei o teu nome? Rapaz, eu vou te revelar coisas maiores ainda que você não tem noção do que eu vou te revelar. Há revelações espirituais vindas de Jesus para aqueles que, de fato, vão até mais fundo no caminhar com Jesus. Por isso, que vai desde a aproximação, passando pelo conhecimento da pessoa de Jesus, quem ele é, você reconhecer Jesus, saber do ensino dele, você se envolver com ele, com aquilo que ele ensina, se envolver com a pessoa dele, ter compromisso com a missão dele, para que você possa ter revelações maiores de Jesus. Quem é Jesus para você desde quando você começou a caminhar? A gente orou aqui por cura. Você já foi curado por Jesus? E isso mudou em que você? Quais foram as respostas que Deus te revelou que você, cara, desde quando eu comecei a seguir Jesus? Esse Jesus, ele foi crescendo para mim, porque eu tive N experiências de crescimento com Jesus. Revelação. Amados, o que nós aprendemos com o movimento discipulador de Jesus é algo que a gente precisa saber disso, inculcar isso. Pela graça de Deus, e me segurou um bom tempo, eu, quando resolvi mudar o meu caminho profissional, onde eu trabalhei por quase 3 décadas, eu precisei me especializar. E aí a gente foi trabalhar com projetos, vários tipos de gestão de projetos. Qual que era a missão para nós? Não só escrever projetos, mas avaliar se aquilo é projeto e onde é que esse projeto é falho ou por que que a resposta não veio. Então, com o tempo, a sua cabeça começa a pensar em cada etapa de projeto. Você começa a fazer perguntas corretas. Às vezes a pessoa que escreveu, às vezes a pessoa que está envolvida, ela não sabia. Então você começa a fazer perguntas para elas. E você, com elas, fala, acho que é aqui que está o problema do projeto. E nós tentávamos ajudar. Ou tentávamos rever, corrigir. Você já reparou que Jesus, ele fez várias perguntas. Várias perguntas para os discípulos. Jesus sempre quis provocar nos seus discípulos algo que fizesse eles refletir onde é que eles estão. Porque caminhar com Jesus requer da gente decisão, não só uma vez na vida, mas decisões constantes. Se você não se envolveu com o ensino de Jesus, se você não está certo do projeto de Jesus, da missão de Jesus, como é que você vai decidir por ele? Pela missão dele. Amados, nós precisamos conhecer o projeto de Jesus, de discipulado, e nos envolvermos nisso. Não há crescimento sem esse investimento. Você não vai crescer em Jesus casualmente. Você não vai crescer em Jesus na causalidade da vida. Estava distraído, percebi que eu cresci em Jesus. Isso não acontece. Esse movimento de vir, ver, vir, seguir, permanecer comigo, se envolver, se comprometer, até o ponto de você poder passar isso para frente, isso é constante nas nossas vidas. Então, não há discipulado sem isso? O que, que eu aprendo? Se nós nos mantermos distantes do que Jesus projetou para os seus seguidores, nós não conseguiremos ser discípulos de Jesus. Não há discipulado no distanciamento, não há discipulado na impessoalidade. O chamado de Jesus é: venha, veja, veja o que eu estou fazendo. Siga-me, esteja comigo, permaneça comigo, permaneça em mim. Viva coisas novas vindo diretamente do trono da graça. Esse é o projeto de Jesus. Às vezes a pessoa pergunta: a Igreja Batista acredita nos dons espirituais, acredita em milagres? É claro que sim, porque a vida nova em Jesus vai fazer com que a gente experimente milagres no cotidiano da vida. E eu queria trazer essa frase, já finalizando. O chamado é sempre para aprofundarmos e nos comprometermos. O chamado de Jesus nunca é para ficarmos à margem. Jesus tem expectativa de que estejamos com Ele. Não há discipulado distante do Mestre. Vamos continuar olhando para essa frase. Primeira parte. É sempre para aprofundarmos e nos comprometermos. Olha para a sua vida aí. Quando é que você teve uma decisão com Jesus? 15 anos atrás? 2 anos? 5 anos? Quando é que foi que você achou que Jesus, de fato, é o seu Senhor e Salvador? Quando foi? A minha pergunta é, de lá para cá, qual foi o aprofundamento pessoal seu com Jesus? Onde é que você se comprometeu com a pessoa e com a missão de Jesus? Precisamos avaliar isso. Porque não há discipulado no distanciamento. O discipulado vai nos transformar. Jesus gastou 3 anos para transformar aqueles moços. E teve gente que não conseguiu ir com ele. O chamado de Jesus nunca é para ficarmos à margem. À margem de quê? De tudo que ele nos ensinou. Não dá para ser cristão, ser discípulo de Jesus, ficarmos distantes daquilo onde ele está, sempre esteve envolvido. Desde quando você tomou a decisão por Jesus, você pode dizer que você saiu da margem? Como diz um texto, vão para águas mais profundas, saiam do raso e entrem com mais profundidade. É mais fácil ficar no rasinho, é ou não é? Jesus tem expectativa sobre nós. Já parou para pensar isso? Que o dia que você entregou a sua vida para Jesus, Jesus tinha expectativa sobre você. Falou: esse aqui vai estar comigo. Os céus têm expectativas para o movimento da igreja, amados. Lembra dessa missão aí? Que os próprios anjos têm inveja, porque eles queriam estar aqui, porque eles estão diante da glória. Mas isso foi dado à igreja. Não há discipulado distante do Mestre. O processo de discipulado de Jesus, primeiro, é um processo. Acredite nisso. Você não está pronto, eu não estou pronto. E lembra, a gente sempre vai voltar ao início em várias fases da nossa vida. Qual o início? Vem e veja. Venha e siga-me. Venha estar comigo. Acredite, entra comigo nessa. Se envolva na minha missão. Reconheça isso. Se comprometa com isso. E eu vou te revelar coisas maravilhosas. O processo de discipulado de Jesus é sairmos do convencional paralisante de uma vida acomodada à superficialidade religiosa. Por isso que nós sempre dissemos aqui: a gente não quer ser religioso. E é onde nós somos mais tentados a ser, porque nós estamos numa igreja. É sermos religiosos. Como diz aquela canção, conhecer Jesus, amar, seguir, viver meu Mestre Jesus. Essa letra foi pensada, ela foi pensada nessa progressão do discipulado. Você precisa conhecer Jesus, de uma forma como nunca você conheceu. Você precisa amar Jesus. Porque você não vai seguir quem você não ama. E você precisa viver Jesus, seu dia a dia. Navegar preciso, só nas tuas mãos. Esse preciso tem 2 significados. De necessidade, eu preciso navegar só nas mãos de Jesus. E o preciso de precisão. Eu só consigo navegar de forma correta nas mãos de Jesus. Nas mãos de Jesus, eu serei preciso. Seguro, vou na direção, na tua direção, na direção de Jesus. Teu perdão completa, me lava e me leva. Intencional isso. Nós somos lavados no processo do discipulado. Porque toda decisão que eu tomo por Jesus, eu estou decidindo não pelas outras opções sem Jesus. E isso vai lavando a gente, vai limpando a gente. Então, na verdade, você começa a aprender, eu e você, a decidirmos com a mente de Cristo. Não é esse o nosso objetivo? Termos a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela é o quê? Ela é limpa. Não é uma mente poluída, com dubialidade, né? Dividido sempre. Teu perdão completa, me lava e me leva até a ti, meu Mestre Jesus. Amados, Jesus tem um projeto discipulado para cada um de nós. Que eu e você possamos saber disso. E a resposta que eu e você precisamos dar, enquanto igreja, nós estamos no projeto de Jesus, ou ainda estamos no nosso projeto de vida. Quando você tem uma crise, você tende a se isolar, se esconder, ou você tende a caminhar mais próximo? Tem pessoas que não entenderam ainda que a igreja é um hospital. Se você está passando mal, você procura logo um médico, sim ou não? Tem gente que, quando ela está ruim na vida espiritual, ou tem um problema na convivência com alguém da igreja, o que ela faz geralmente? Some. Estou dando tempo. Essa é a tentação nossa. As nossas emoções são assim. Mas, amados, tem gente aqui, e louvado seja Deus por isso, enquanto você estiver entendendo isso. Não é a igreja que salva, mas a igreja, ela é a agência do projeto de Jesus para vivermos discipulado dele. Então, tem gente na igreja que está na UTI, e louvado seja Deus que tem gente cuidando de gente na UTI. Quem cuida? Pastores, não é só o pastor, pastores, mestres, profetas, os cuidadores. Mas tem gente que está na UTI já saindo para ir para a enfermaria, e ela agora é capaz de contar a experiência dela quando vê alguém debilitando, não, cara, acredite. Tem gente que está aqui, não é para ser recepcionista, todos nós precisamos de tratamento. Por isso que um fortalece o outro. Acredite, Jesus morreu pela igreja, é o projeto dele. Então, se essa igreja não está boa para você, não perca o projeto de Jesus. Resolva, saia da margem, grite, ajuda-me, porque é aqui que nós vamos nos ajustar, amadurecer. Hoje alguém falou comigo, cara, eu estou feliz por estar na igreja. Louvado seja Deus, é isso mesmo. É na igreja que nós temos as experiências mais profundas da nossa vida. Então, eu queria desafiar a minha igreja. Vamos transformar a nossa igreja num processo de discipulado de Jesus, onde quando acontecer algo, pecado for revelado, pronto, a gente já sabe que pode perdoar e para onde levar. Aprender coisas novas e não ficarmos somente ainda nos nossos projetos. Tem gente que precisa ir para a UTI e quer estar na enfermaria recebendo pessoas. E tem gente que já foi curado, que precisa sair da UTI. Precisa ir lá ajudar outros. Então, amados, em nome do Senhor Jesus, vamos nos conscientizar. Existe um projeto de discipulado de Jesus que eu e você precisamos nos envolver. E é para mim e para você. Conhecer Jesus, amar Jesus, seguir Jesus. Esse é o projeto de vida e vivermos Jesus em nosso meio. Amém? Curve a sua fronte aí.